Como toda empresa familiar, começamos pequenos. Primeiro com os meus avós, depois com meus pais. Muita coisa mudou desde então. O mundo mudou. Antes, os clientes estavam aqui perto. Agora, estão no mundo inteiro. Antes, a gente só precisava de garra. Agora, precisamos de tecnologia. As fronteiras acabaram. Mas eu ainda me orgulho deste solo. Para uma boa colheita no futuro, a gente precisa transformar o presente. O campo mudou. E eu estou mudando com ele. Discover Sport. O carro para um novo campo.
Amigos, mais uma vez o Notícias Agrícolas está ao vivo para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos dar uma olhada como anda a safra de boi lá no Mato Grosso. Venham comigo. Canarana, a oeste daquele estado, melhor dizendo, leste do Mato Grosso, terra eminentemente agrícola e cada vez mais o boi presente num sistema bastante integrado. E isso tem dado também aí um certo conforto para os produtores saindo um pouco, tentando fugir um pouco desses momentos mais pontuais, como a crise que estamos vivendo aí da vaca louca típica. Quem vai nos confirmar um pouquinho, então, se o boi pode reagir lá, é Marcos Jacinto, pecuarista e sempre presente aqui conosco. Marcos, seja bem-vindo, viu, Marcos, mais uma vez aqui, depois de um bom tempo fora da nossas telas aqui.
Bom dia, Giovanni, bom dia, ouvintes. Estamos aqui, é que nós estamos meio corridos, trabalhando bastante agora.
Exatamente.
Das águas.
Exatamente. Bom dia para o Marcos, porque lá todo mundo sabe que estamos uma hora atrás que o resto do país. Marcos, a safra chegou aí, né? Pastos ainda com bastante conforto. No entanto, tivemos esse episódio aí da vaca louca, típica, uma coisa insignificante, mas o Brasil resolveu paralisar as vendas para a China e isso os frigoríficos aproveitaram. Quer dizer, apenas para situar mais ou menos o caso, a situação do Mato Grosso com aqui Sudeste e outras partes do Centro-Oeste, como que foi esse balizamento aí de queda da arroba nesse período, Marco?
Olha, nós tivemos uma queda aí em torno de 8 a 10 reais por arroba em média, praticamente em todo o estado, tá? Hoje aqui na região nós estamos trabalhando um boi aí de 137, 138 reais. Novilha, que é uma categoria agora que está sendo bastante procurada, é uma novilha mais pesada, né? Acima de 13 arrobas, de 132 a 130 reais. Vaca aí de 127, 128 reais. Isso significou uma queda de 10, 8 reais em cima do que a gente já estava trabalhando, né? A gente imagina que essa queda é momentânea, mesmo porque a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, ela já classificou o Brasil novamente como risco insignificante, né, de termos essa doença. Então ela manteve o Brasil no status, né, porque a gente não se utiliza para ração animal produtos de origem animal, então o nosso risco é baixíssimo, é praticamente zero. A única coisa que de vez em quando pode acontecer, e acontece em todos os países do mundo, é esse caso típico que está relacionado a uma lesão que ocorre em animais de grande idade, né, animais velhos, uma lesão que ocorre no cérebro que fica uma lesão semelhante a da doença, né? Então é onde se fala que é uma lesão atípica, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com vaca louca, mas é uma lesão semelhante. Só que ela não transmite a doença.
Agora, Marco, isso daí a gente está vendo no Brasil inteiro, várias unidades ainda paralisadas ou comprando muito pouco. Aí tá, a safra estava indo até com preços, né? Então, vamos imaginar aqui, R$ 137,38, vamos botar R$ 10 a mais, R$ 8 a R$ 10, estava na faixa de R$ 145, mais ou menos, então, né, Marcos? Aí, até o episódio.
Há 15 dias, há 15 dias atrás, eu cheguei a vender boi, e era pouquinho, de R$ 145, entendeu?
Tá,
e teve amigos que venderam até 147 aqui na região.
Perfeito. Olhando então, a gente retroagindo, esse 145, 147 era um preço normal para o período? Como que vocês estavam considerando, Marco? Como você considerou sua venda?
Eu considerei o seguinte, a gente já vendeu coisa semelhante a isso há mais ou menos 4 anos atrás. Então, a gente estava vendo como uma recuperação, mas não recuperou nem a inflação, entendeu? Então, a gente estava vendo com bons olhos, é lógico, sempre que ocorre uma remuneração, a gente consegue diluir melhor esses custos, né? Então, não é uma coisa assim que está fora da casinha para a gente estar feliz, não. Referente a 4 anos atrás, a gente não recuperou nem a inflação, né, que teve no período. Mas é o mercado, né? A gente luta aí para entre oferta e procura, né? Tem trabalho de casa a ser feito dentro da fazenda, fora da fazenda, no mercado, mostrando a qualidade da carne para a população, né? Que às vezes é muito mal informada sobre o nosso sistema de produção, né? A qualidade da carne brasileira. Então, muitas vezes a população erroneamente toma decisões e atitudes de mudança de hábito alimentar baseado em informações que não são as reais, né? Baseado muitas vezes em falando que a gente provoca desmatamento, utiliza hormônio e um punhado de falácias, são mentiras que são contadas no intuito realmente de arrebentar com o setor, né? De realmente detonar com a imagem do setor.
Exato. Marco, e aí nós temos então essa situação agora, quer dizer, a safra está andando, tem ainda folga de boi aí, Marcos?
Eu não acredito que esse ano nós vamos trabalhar com tanta folga, tá? Mas vai ter bastante boi, agora o mercado está mudando, né? A exigência para animais mais novos, então está fazendo o ciclo girar mais rápido, você vê a China entra comprando e qualquer coisa que a China compra é muita coisa, porque lá é muita gente, né? E eles comprando animais abaixo de 30 meses. Nós temos aí hoje um mercado buscando novilhas, né? E aí existe a competição entre você fornecer uma novilha para o abate ou emprenhar essa novilha para satisfazer o mercado crescente. Mas foi um ano que choveu bastante, então é um ano que devemos ter um índice de prenhez bastante alto. E aí haver uma necessidade menor de reposição, muitas vezes, de novilha, que pode ser direcionada para o abate, né? Mas é um ano que choveu bastante, então nós temos bastante comida armazenada ainda, bastante pastos, embora caia uma queda de qualidade aí, mas em compensação a gente tem a suplementação a pastos, que pode superar essa falta de qualidade de capim, deixando com que a gente consiga segurar e não tenha que entregar o boi por uma perda de peso, entendeu?
Entendi. Então já dá para perceber que já é um movimento, como a gente viu aqui no Notícias Agrícolas, olhando mais aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, já dá para perceber, então, que há uma possibilidade do produtor começar a recusar essa liquidação que estão querendo fazer com o boi agora, né, Marco?
Ah, isso sim, mesmo porque a oferta do grão, do milho, já começaram as colheitas, esse ano vai produzir bastante milho, hoje nós temos as indústrias de DDG entrando forte no mercado, oferecendo um produto de qualidade, né? Então a gente está começando a ter várias ferramentas para se fazer um produto de melhor qualidade, quer dizer, vamos oferecer um produto melhor acabado ao mercado, né? E, ao mesmo tempo, essa queda de braço que é do mercado, né? O bom do mercado é isso, é ter essa oportunidade de queda de braço. Uhum. Agora, o produtor cada vez mais está se capacitando, se organizando para entender um pouco melhor do mercado, se organizando dentro da fazenda para poder segurar um pouco mais os animais sem ter perda de peso e aquele efeito sanfona, né? E eu acho que está tudo dentro de uma queda de braço normal e a gente cada vez tem que se profissionalizar mais.
É, e o semiconfinamento crescendo, né, Marco?
E o semiconfinamento é uma realidade brasileira, né? Eu acredito muito nele e acredito também que o que vai para confinamento vai ser um percentual de boi apenas que não foi terminado em semiconfinamento.
Uhum.
Porque isso é uma característica hoje que integra muito com a integração lavoura-pecuária, né?
Uhum.
Então, é uma ferramenta brasileira que deu muito certo e baixa bastante o custo, né? Nos dá um jogo de cintura muito grande. Eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar e é o que vai fazer a diferença.
Agora, Marcos, só para a gente então ter uma ideia de como que está a situação do ponto de vista de negociações aí, como que estão JBS e Marfrig na região aí?
Então, o que eles me falaram, né, o preço eu já passei, né, seria na parte de 178, mas o abate com a escala muito curta, né, vamos dizer, eles estavam fazendo uma escala para quinta, sexta-feira,
uhum.
Mas se você pensar que eu estou na segunda-feira, fechei com ele hoje, eu tenho entre hoje e amanhã para fazer a documentação, carregar o boi na quarta para abater na quinta,
uhum.
Quer dizer, eles estão comprando, comprando agora para comer na janta, quer dizer, uhum. Os caras estão bem restrito, não está com essa folga toda, não. Está
uhum.
Né? Bem amarrado o mercado.
Exato. E o JBS está comprando ou não?
O da Barra do Garça está fechado, está aproveitando esse período para fazer uma performance.
Uhum.
Né? Ele estava com problema de câmara fria.
Só de então água boa está comprando, então?
O de água boa está comprando.
Perfeito. Isso, e o, né? O Marfrig
Chamantino.
Uhum.
Isso, aqui na região nossa é isso.
Exato. Agora, Marco, você acredita que eles estão com essas escalas mais curtas? Naturalmente, eles ficaram uns dias sem compra, escoaram a produção, agora vão ter que correr atrás. Mas essa escala curta também não pode ser algo mais estratégico, já que ainda tem boi suficiente, ou você acha que não é bem assim, não?
Eu acho que essa escala curta relacionada a essa queda de braço.
Uhum.
Houve uma queda muito drástica, aí o produtor que já está começando a conhecer melhor os seus custos,
uhum.
Não quer entregar nesse preço baixo,
uhum.
E aí eles também estão tentando forçar o preço baixo, que quem quer comprar o mais baixo possível, e quem quer vender o mais alto possível. Então, dentro dessa queda de braço, eu acredito que eles não estão achando essa quantidade toda de animais.
Uhum.
Mas calhou também que a China também interrompeu a compra,
uhum.
E os nossos, e Barra do Garça aqui praticamente só estava operando China,
uhum.
Então está tudo dentro mais ou menos do previsível, entendeu? Vamos dizer assim, né?
Uhum.
Não é nada otimista, mas era previsto.
Exato. Não, é que tem em várias ocasiões a gente acompanha, né, Marcos? Então, quando tem muita oferta abundante e com bastante disponibilidade de fechar lotes, de fazer programação, os frigoríficos também encurtam, né? Porque eles sabem que aí também não vai faltar. O que não é o caso agora, né, Marcos?
Não é que eles encurtam propositadamente, é que eles ofertam tão baixo.
Uhum.
E um vendedor fala, não, nesse valor eu não vou. Mas sempre tem alguém que está precisando pagar uma conta e acaba preenchendo essa escala, entendeu?
Uhum.
E aí, mas vai forçando naquela queda de braço, né? Se ele não consegue comprar e ele paga um real a mais, de repente consegue fechar mais uns negocinhos, paga R$2 a mais, fecha mais um pouquinho, né? E aí vai enchendo essa escala dele.
Perfeito.
É do necessário.
Marco, uma outra coisa aqui. Você então acredita que tem alguma chance daqui para frente essa barrigada, essa bambeada forte não vai acontecer mais, né, Marco?
Eu acredito que não. Eu acredito que agora a China deve normalizar as compras, né? porque eles precisam de carne e nós temos carne boa, de qualidade para oferecer. Nós temos segurança quanto a esse problema da vaca louca, isso aí vai ficar compreendido rapidamente. E acredito que vai normalizar e cada vez mais, né, eu acredito muito na nossa ministra, Tereza Cristina, ao trabalho que ela vai desenvolver, de continuar o trabalho que se iniciou lá com o Iron Mais lá atrás, de mostrar a nossa carne para o mundo. E acredito que cada vez mais o setor vai ficar forte, a nossa indústria vai se fortalecer, assim, vai dividir um pouco mais, né? As pequenas empresas vão crescer. Então, eu acredito que vai ser bom para todo mundo. Estou bastante otimista no mercado.
Maravilha, maravilha. Marco, me ocorreu agora de ver com você, que você que faz parte de entidades de classe do Estado, talvez você possa dar um esclarecimento aqui. Há um tempo atrás, conversando com o seu amigo Biraja Capuzzo, lá de Confresa, ele estava falando de alguns pleitos aí dos produtores do Nordeste e do Oeste e do Leste, toda a segunda vez que eu já chamo Oeste, e do Leste e do Estado, em relação à possibilidade de mandar boi para o Goiás, né? Falou também de uma rodovia que precisava ser construída e que já tinha alguns andamentos, e também questões relativas aí ao ICMS. Como que tá essa situação, Marco?
Olha, nós estamos até desenvolvendo um estudo para tentar identificar, primeiramente, a gente realmente entender o que está acontecendo, porque nós temos esses FETABs que nos oneram muito, né?
Exatamente, nós temos ele comentou isso.
Isso, que nos onera muito, inclusive eu tenho amigos agricultores que estão optando por comprar terra no Pará. São grandes produtores do Goiás que estão optando por comprar no Pará, porque acham que o custo do FETAB é muito pesado e isso não é interessante para o negócio. Então, eles estão deixando de fazer investimento no estado do Mato Grosso por causa do custo de produção do Mato Grosso. E a mesma coisa no sentido do preço da arroba do boi. Nós estamos com um preço e com uma produção, nós somos o maior estado, maior rebanho, né? E a gente poderia estar oferecendo animais para terminação ou já terminado para abate no outro estado, né? Alimento para outras plantas frigoríficas em outros estados. Mas isso hoje não acontece porque o custo para levar esse animal para lá está muito elevado,
exatamente,
em cima de impostos. E aí a gente está fazendo um estudo para identificar se qual está sendo a perda do estado, né? Muitas vezes ele acha que está ganhando mais segurando esse boi em cima de cobranças de ICMS e tudo mais. E muitas vezes ele está perdendo no valor final da arroba, que poderia ser um dinheiro que nós ganharíamos a mais e faríamos esse dinheiro girar dentro do estado. Então é uma conta meio complexa que a gente está pedindo para o IMEA fazer, né, no sentido de identificar qual seria a melhor estratégia, né, até para a gente poder mostrar para o governador, mostrar para os dirigentes qual seria a melhor estratégia e que retornaria maiores frutos para todos.
E é aquilo que a gente também, de alguma maneira, né, embora os estudos estejam em andamento, Marco, mas não há muito segredo, né? É aquilo que a gente defende para o Brasil como um todo nessa reforma tributária que se espera também venha acontecer a reboque da reforma previdenciária. Quanto menor a cunha fiscal, mais você gira a economia e aí a arrecadação, que num primeiro momento o Estado acha que vai perder, diminuir de imposto, ele ganha no volume de negócios, né, Marcos?
Isso aí, com certeza. E tem um outro lado que é, né, a real adequação daqueles pequenos detalhes de corrupção, de má eficiência do Estado em gerir o dinheiro que arrecada, salários excessivos para alguns cargos, né, que muitas vezes no mercado está fora entre a relação entre o mercado privado e o mercado, o mesmo cargo para um funcionário do Estado está muito acima, está fora da casinha, né? A estabilidade. Então, são coisas estruturais do país que precisam ser começadas a ser questionadas e a gente, como população, mostrar se a gente está disposto a pagar ou não.
Exatamente.
E muitas vezes a gente não quer que se privatize, então.
Exato.
Né? Uhum. E muitas vezes a gente não está disposto a pagar por toda essa ineficiência. Uhum. Né? Então, eu não quero ter um funcionário. Então, demite. Eu quero Exatamente. Que seja demitido. Eu acho que a população já sinalizou bastante isso na última eleição, né? Essa insatisfação.
Exato. E é como você falou, a ineficiência e a agilidade precisa ser primordiais hoje junto a qualquer executivo, né, Marco? Lembrando que, como você falou, além do FETAB, ainda tem questões ainda no Mato Grosso que, estranhamente, nós aqui não conseguimos entender. Você sabe, e nós sabemos, que tem gente na região de Colíder há meses esperando habilitação para operar a planta frigorífica lá, melhorando um pouco aquela região do norte lá do estado, que tem uma dificuldade aí de poucos concorrentes pelo boi, e ainda, estranhamente, o governo demora para dar essa autorização, né, Marco?
Então, isso aí, quanto mais o Estado interfere, né, mais abre espaço para ineficiência, mais abre espaço para corrupção, mais abre espaço para famosa, entre aspas, taxa de urgência, né?
Uhum.
A gente brinca que tem até um DARF escrito, né? Taxa de urgência.
É.
Quer dizer, quando você tem urgência, você tem que pagar aquele DARF.
Exato.
É brincadeira isso, né? Quer dizer, ainda bem que o brasileiro se diverte com as suas desgraças, né?
Uhum.
A gente é um povo tão feliz que a gente ainda dá risada da desgraça.
Exatamente.
Mas, agora, o brasileiro tem que mudar, né? A gente tem que partir do princípio que a gente é sério, que a gente é honesto, e a gente precisa mudar também as nossas atitudes no dia a dia.
Perfeito. Marco, por falar nisso, eu vou te cobrar aqui uma coisa que eu te perguntei da outra vez. Você falou que estava estudando o mercado futuro, estava estudando fazer hedge, travar boi. Você já está vendo a possibilidade, Marcos?
Olha, o nosso mercado ainda é muito, como se diz, ele é muito quente, né? Ele se altera muito, são muitas variáveis. Eu não me sinto ainda confortável e com segurança para operar, entendeu?
Uhum.
Eu acredito que a gente precisava ter um mercado um pouquinho mais firme para poder tomar essas decisões. Ainda tenho muita dúvida,
uhum.
né? Se estoura um surto de aftosa no Brasil, o que que vira?
Uhum.
Vão me pagar? Não vão pagar? Vai, sabe assim? Então, tem muita coisa que a gente ainda questiona na nossa própria justiça, né?
Uhum.
Porque muitas vezes o cara não te paga e aí você tem que entrar na justiça, aí é 15, 20, 30 anos para se decidir um negócio na justiça. Então, nós, os produtores, o pecuarista, ele trabalha muito assim. Você paga o boi e aí você carrega, entendeu? Tanto que qualquer frigorífico que venha comprar à vista, e normalmente os de São Paulo compram dessa forma, ele vai lá na minha fazenda, pesa o boi, paga o boi, aí depois ele carrega, entendeu? Então, hoje a gente ainda é muito a favor de evitar problema.
Exato.
Então, primeiro você paga, depois você carrega.
Não, a gente pergunta porque nós estamos vendo que esse é um movimento que cresce, né? Quer dizer, você pode travar com uma put, você pode comprar uma opção de call, tudo é uma questão hoje, e até vimos recentemente que com um real você comprava um boi a 160 para outubro, Marco. Então, de vez em quando a gente pergunta, mas é claro, cada produtor tem a sua estratégia, porque a gente está vendo que, como você falou, da mesma maneira que o produtor está conhecendo, cada vez mais tomando pé da situação, tomando rédea dos seus custos, tentando tirar a folga do frigorífico, ele também está vendo todas as opções possíveis aí para ser melhor remunerado, sobretudo olhando mais na frente, né, Marco?
Exatamente. E isso também vai muito do volume de cada um, né?
Uhum.
Hoje, se você pensar, quem trabalha com confinamento, aí 20, 30, 40, 50 mil bois, com uhum. certeza tem que pensar em atitudes como essa.
Uhum.
Agora, um pequeno produtor, eu sou um pequeno produtor, mato aí poucas cabeças por ano,
uhum.
então isso me permite talvez ter uma dúvida maior,
é claro.
uma opção regional diferente,
uhum.
entendeu?
E como você está na genética, você está no Nelore PO, você consegue ter uma fidelização interessante, né, Marcos? Porque você entrega o que você promete, né?
Para os frigoríficos, eu sempre consigo uma negociação melhor porque eu tenho um produto de melhor qualidade em matéria de estrutura. Só corrigindo, eu trabalho com gado safe e eu faço parte da CIA de melhoramento.
Sei.
Eu não trabalho com PO. Mas eu vou fazer um merchan aqui.
Claro, sem dúvida.
Mas como a gente trabalha com uma qualidade superior de produto, sempre a gente consegue uma negociação sim. De melhor qualidade. A nossa média de arroba produzida é sempre mais eficiente um pouco e também o produto que a gente entrega é sempre um pouco mais pesado, bem melhor acabado. O frigorífico acaba sempre enxergando e remunerando adequadamente.
Muito bem. Lembrando que o caso do PO é apenas para não pagar a taxa da BCZ, mas, de todo modo, continua o CEIP, continua aí no gado de qualidade. Isso não se discute, né, Marcos? Quer dizer, é só para esclarecer aqui para quem pegou o nosso bonde andando aqui.
No caso do CEIP, a gente trabalha intensificando mais em cima de melhoramento genético para produção, né?
Aliás, durante, né, Marco, lembrando que o Mato Grosso tentou taxar o CEIP também, né? Olha só, hein? FETAB demora para habilitar plantas frigoríficas e ainda tentaram taxar o CEIP também.
Tudo muito complicado. Mas
complicado, né? Tem que pressionar o governador aí. Marco Jacinto, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez, tá bom?
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, pode contar com a gente.
Opa, um abraço, boa semana. Então, vemos aí lá no Canarana que o frigorífico vai começar a rebolar um pouquinho para agora comprar carne. Derrubaram R$8 a R$10 da arroba, mas o semiconfinamento está tirando conforto, eles vão ter que voltar as compras, as escalas já estão curtas, e não é porque a escala tão curta porque tem oferta de boi, não. É porque o boi, o frigorífico, o vendedor agora está segurando. Vamos dar uma olhada no boi gordo CPEA, sexta-feira, dia 7, queda de 0,14 a 144,85. O CPEA sempre derrete, né? E o B3, junho, subiu, caiu 0,43 na tela desse mês aqui. Também já está saindo já do ar, né? É R$150 cravado, julho sem negociação para mim aqui, agosto também. E o setembro, 0,25 de alta, R$159,50. Não tem outubro aqui, mas provavelmente outubro já deve estar no 160, 161, provavelmente já começando a prefixar, a precificar o pico da entre safra. É o Notícias Agrícolas ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Fique com a gente que o João Batista Olive vai no ar agora. Até já.